Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
No programa Fala Mulher dessa semana, vamos abordar sobre um tema de extrema importância, a esclerose tuberosa, conhecida por afetar um em cada 6 mil indivíduos. Esta doença traz diversas complicações, como crises convulsivas e tumores em órgãos vitais. Para conversar sobre esse assunto conosco, recebemos Márcia Silva, presidente da Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, ABET, pioneira tanto no Brasil quanto no mundo. Márcia está aqui para compartilhar conosco sua experiência pessoal ao receber o diagnóstico de sua filha Flavinha e falar sobre as iniciativas da ABET, como a luta pelo reconhecimento da doença e a importância da conscientização. Vamos entender mais sobre a esclerose tuberosa, o trabalho da ABET e como o diagnóstico precoce pode fazer diferença na vida dos pacientes. Márcia, me conta aqui um pouquinho sobre a sua história para quem está nos ouvindo, que quer te conhecer também. Eu já conheço muito sobre você, mas quero saber mais, porque sua história é muito bonita e você é um exemplo de batalhadora desde sempre que eu te conheço. Então, parabéns pelo seu trabalho. Me fale um pouco mais sobre você.
Hoje eu vejo várias mães, né, como no passado, e eu vejo as dificuldades das mães, né? Você imagina isso. Hoje Flávia está com 38 anos e com 2 anos e meio eu fechei o diagnóstico da Flávia. Para a gente não existia nada sobre esclerose tuberosa, nem tratamento, nem conhecimento da doença. E quando eu recebi o diagnóstico, o médico disse que ela não iria andar, não iria falar e teria uma vida muito curta. E aí eu sempre assim não acreditava, né, como todas as mães, que isso iria acontecer. Então, no início é igual a gente fala, a gente tem aí um luto, né, quando a gente perde, é a mesma coisa de ver que um filho, uma filha, né, não vai viver muito. Quando fala isso, a gente fica assim, desesperada. E eu vejo hoje muitas mães, às vezes, passando o mesmo que eu passo, né, mas eu sempre tive Deus no meu coração, muita fé, e falei, ó, vamos à luta, vamos buscar solução, buscar conhecimento, e passou aquele momento, né, tão difícil, e aí eu comecei a buscar sobre a esclerose tuberosa. Não foi fácil, não existia nada de área de comunicação, não existia nada sobre esclerose tuberosa. Aí conheci a doutora Luciana, uma geneticista, e fui buscar para fechar o diagnóstico, porque também não existia genética, não existia nada. E aí ela disse, olha, eu já ouvi falar sobre a esclerose tuberosa nos Estados Unidos. Ela morava nos Estados Unidos, junto com a doutora Najma, e elas eram pesquisadoras e me deram esse suporte. Ela morava em Belo Horizonte, depois ela ficou um tempo lá e voltou para o Brasil. E nisso nós começamos a nossa caminhada na busca da genética. Hoje nós temos uma plataforma na USP e essa plataforma nos fez dar oportunidade a fechar o diagnóstico de várias famílias. E essa caminhada ela vem sendo muito, muito gratificante para mim, depois de tantos anos, ter os médicos especialistas, né, da área da saúde, estão nos abraçando. A gente faz os congressos internacionais, participa nos Estados Unidos, e eu falo que hoje nós temos os melhores médicos do mundo. O ano passado nós fizemos o primeiro encontro, o segundo e o terceiro,
em Curitiba. Online?
Online.
Também, né? Presencial e online?
Não. Presencial. E também online. Vários profissionais em Curitiba, médicos, né? Hoje nós temos uma parceria em São Paulo, Curitiba, e a sede é aqui em Minas. E os médicos vieram para poder a gente estar aí junto, né, com os médicos aqui no Brasil, e fizemos o congresso. Foi um sucesso. Foram várias famílias participando e hoje eu vejo que depois de tanta luta, né, tanto sofrimento, porque a doença ela é severa, ela ataca todos os órgãos vitais, né, são tumores que se não forem tratados a criança vem a óbito, né? Não só o adulto, a criança, o bebê, e a gente sabe as dificuldades que tem em tratamento, porque requer muitos profissionais, como afeta todos os órgãos vitais, a gente exige aí de uma equipe multidisciplinar.
Ô Márcia, agora, quando você descobriu que você correu atrás de tratamento para sua menina, né? Como é que ela chama?
Flávia.
Flavinha, a Flavinha.
Eu tenho a Flávia e o Wesley, né?
Wesley, né? É, para você, o diagnóstico, assim, até você se fortalecer, saber o que, que foi, como é que você enfrentou esse primeiro momento?
Bom, de desespero.
É, desespero, né? Para as mães que estão aí ouvindo, os pais, as avós. É de susto demais, né?
É muito. Tanto a família quanto a mãe e o pai, quando recebe, até hoje, viu, gente? Um diagnóstico, às vezes, que naquele estado não tem nenhuma informação, a família automaticamente, né, ela vai na internet e busca que existe a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. E aí eu tento acalmar essas mães, né? E dou o meu parecer que a Flávia está viva até hoje, que existe tratamento, que existe uma equipe hoje médica. E a gente
Flávia
tenta...
Com quantos anos?
A Flávia hoje está com 38, vai fazer 39 anos.
É a primeira...
No Brasil, e nós somos os mais velhos no mundo na esclerose tuberosa.
Olha só, pessoal, quem que nós estamos trazendo aqui na Ultra para vocês, para conversar com vocês? É nada mais, nada menos que a mulher que é responsável no Brasil, no mundo, pelo estudo, pesquisa da esclerose tuberosa. Olha só, pessoal, a doutora Laís, né, que é lá da Universidade Federal do Paraná, doutor Felipe também, que são os pesquisadores, né? Ela estava falando da importância da Márcia, da perseverança, do esforço. A Márcia brinca comigo assim, velho, eu sou chorona, eu também sou. Ela chora, eu choro também. Porque, gente, eu choro na alegria e choro na tristeza, tá? Então, assim, eu sou emotiva mesmo. Mas, às vezes, diante dos desafios que a gente passa, externalizar isso, chorar um pouco é uma forma também da gente se aliviar e agradecer, porque não é fácil. A Flávia, nós vamos falar um pouquinho mais dela, ela já passou por muitas cirurgias?
É interessante que quando a gente foi buscar um medicamento para redução dos tumores, não tinha aqui no Brasil. Então, eu tive que provar um número de pacientes para que possa trazer o medicamento. Hoje, nós temos dois medicamentos que reduzem os tumores. Então, normalmente, os bebês, quando já fecha o diagnóstico, a gente começa, né, a medicar esse bebê. São medicamentos que fazem a redução para que a criança, se tiver de fazer uma cirurgia, seria invasiva, não uma cirurgia que o tumor estaria maior. Mas, dependendo, tem crianças que o tumor cresce muito, tem que haver a cirurgia, né? Então, tem crianças que fazem cirurgia, muitas, e vou dizer, a Flávia já fez algumas cirurgias, não tanto quanto
o Oswaldo, né?
Oswaldo, porque existem vários níveis de comprometimento. Como são vários tumores nos órgãos vitais, à medida que o paciente, né, a criança vai se tornando adulta, a doença, se não tomar um medicamento, ela vai evoluindo. E as famílias que nos procuram, às vezes, vão fechar o diagnóstico mais tarde, aí o tumor está maior e aí eles têm que tomarem um medicamento para reduzir e, às vezes, fazer a cirurgia.
Só para a gente explicar mais um pouquinho, a esclerose tuberosa, ela acomete órgãos vitais, são pequenos tumores. Explica um pouquinho sobre a doença para a gente.
São tumores no cérebro, nos rins, no coração, na pele, no pulmão. No pulmão é grave. Entre as mulheres, entre 40, 30, 40, 50 anos, pode vir a desenvolver, né? Chama lã. E aí, antigamente, as mulheres vinham a óbito. Hoje, não. Nós temos um medicamento que é onde chama Sirolimo, onde as mães começam a tomar e elas vão ter uma qualidade de vida. Isso vai tomar os medicamentos para o resto da vida, sabe, Vera?
Sei. Então, é um tratamento contínuo.
Contínuo, né? Esse tratamento, gente, quando não existia um medicamento nem nada, as crianças, os adultos, os adolescentes, né, os pacientes vinham a óbito por primeiro porque não conheciam as cirurgias, né? O tratamento cirúrgico, e às vezes um médico não saberia como lidar, né, com o tumor. Mas hoje nós temos em São Paulo vários especialistas, como eu disse, em Curitiba e aqui em Minas, que possam já estar fazendo esse procedimento que é cirúrgico. E a Flávia já chegou a fazer, viu, Vera?
É, né?
E graças a Deus
deu tudo certo.
Deu tudo,
né?
Certo.
Como é que é o diagnóstico? Quando é que a mãe, o pai, a avó, o cuidador, a tia, quem está cuidando daquela criança, ela pode perceber que ali tem um sinal de esclerose tuberosa, porque parece que a esclerose ela se confunde muito com outras doenças, né? Epilepsia,
isso,
né?
Autismo,
futuramente,
TDAH.
Assim.
Agora, o mais difícil são os bebês com as crises convulsivas de difícil controle.
Tá.
Então, primeiramente, as crianças começam a dar 20, 30 crises convulsivas. Aí vai um neurologista.
20, 30.
E aí os bebês sofrem muito com isso. Né? São crises focais, frontais, tem vários tipos de crises convulsivas. E aí, depois, vem aparecer as manchinhas brancas, que elas aparecem no corpo, né?
Depois, são manchinhas pequenininhas?
Pequenininhas, Tem umas que são confete, outras maiores, a café com leite. Depois, aos 4, 5 anos, começam a apresentar os angiofibromas na face, como se fossem tumorzinhos na face, avermelhados.
Parece uma verruguinha?
Isso. Aí, às vezes, não tendo conhecimento, né, dessas características da doença, aí tem que ter uma equipe, onde a gente fala, multidisciplinar, né, de médicos especialistas. E hoje, se não tiver na cidade do interior um ultrassom, uma ressonância, que também vão ver o mesmo que tem os tumores internos, né, nos órgãos vitais, vão ver calcificações no cérebro, vão ver os tumores, e aí fecha o diagnóstico depois também com uma geneticista, porque 50% de ter, se não for mutação, né, se for genético, vem a apresentar depois a mãe um filho com esclerose tuberosa. Né? Então, por isso que é importante fazer depois a genética e para a gente poder cuidar, né? E criar aí uma cadeia, né, de crianças com esclerose tuberosa. E aí a gente tem que tratar realmente. Eu tenho mães que têm duas filhas e a mãe tem esclerose tuberosa e foi descobrir mais tarde através dos filhos.
Sim.
Então a gente vê isso que realmente assim é muito complexo. Então eu agradeço a Deus todos os dias, o meu foi mutação, de não ter a esclerose tuberosa e ter a Flávia e ter mais um filho. E isso acontece, eu aviso as mães, se tem o gen, ela tem que se precaver.
Para saber mais sobre a esclerose tuberosa e apoiar a Beth, visite o site oficial da associação. Não perca também o projeto de lei 4773-2023 de vista. Ele está em análise no Senado, é proposto pelo senador Flávio Arnes, que busca instituir o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Tuberosa em 15 de maio. Se você ou alguém que conhece for diagnosticado com esclerose tuberosa, saiba que existem tratamentos e uma comunidade pronta para te ajudar. A Beth está aí. Lembre-se, você não está sozinho ou sozinha nesta luta. Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher.
Fala Mulher, espaço aberto para você.